Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Minha saudação a vocês que têm acompanhado todas as semanas o nosso programa, o Transparência em Ação. Uma saudação especial à Marcela e à Ana, que estarão conosco neste dia.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Feltrin.
E eu sou Marcela Risério. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Manifestantes tomam Curitiba em apoio a Lula.
Reforma da Previdência segue para o plenário após dia de Câmara sitiada pela polícia.
Zeca Dirceu defende que o momento é de lutar pela reforma do sistema político do país.
São Jorge do Oeste recebeu 2,6 milhões para esgotamento sanitário.
Icaraíma foi contemplada com R$ 190 mil para escola de educação infantil.
E muito mais sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
O Brasil assistiu o comparecimento de milhares de pessoas com a presença de mais de 30 deputados da bancada do PT, políticos de outros partidos de oposição e vários senadores e governadores em Curitiba, nesta quarta-feira, dia 10, para defender a democracia e o ex-presidente Lula. Os parlamentares expressaram solidariedade a Lula e condenaram a perseguição do juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente.
Os atos na Praça Santos Andrade, em Curitiba, local da principal manifestação em apoio a Lula e defesa da democracia, seguiram em clima pacífico durante todo o dia. E após quase 5 horas de depoimento, Lula foi ao encontro da multidão que o aguardava. O líder petista afirmou que não quer ser julgado por interpretações, quer ser julgado por provas, e que irá a quantas audiências e quantos depoimentos forem necessários, pois é o maior interessado na verdade.
Lula se saiu muito bem. Demonstrou que não esconde nada, que não deve nada. E, inacreditavelmente, depois de tantos anos de denúncias, de investigações, de ilegalidades, tanto o Ministério Público como o próprio juiz Sérgio Moro não apresentou uma prova, não apresentou nada que contradizesse ou que comprometesse o Lula. Quem está falando isso não sou eu, viu, Marcos? Quero esclarecer aos ouvintes, respeitando até quem pensa diferente, quem não gosta por algum motivo do Lula. Quem está dizendo isso são os vídeos, é só assistir cada um dos vídeos, todo o depoimento, que a pessoa vai perceber que não há uma prova. Como é que vai condenar alguém sem prova? Como é que vai condenar alguém por suposição? Seja o Lula ou seja qualquer outra pessoa, é inaceitável que haja esse tipo de perseguição, esse tipo de condenação. Não dá para a gente utilizar, né, os instrumentos da justiça, que tem que ser equilibrados, justos, com base na lei, para fazer luta política, para querer impedir que a democracia prevaleça. O que é democracia? A maioria das pessoas vai às urnas, escolhe quem bem entender, quem bem preferir, para governar o país. Eleições, seja agora por direta já, seja no ano que vem, sem a participação do Lula, será vista pelo mundo inteiro como uma grande fraude, como uma farsa. O Brasil já está pagando um preço caro pelo impeachment, nós temos todos esses problemas acontecendo agora, um desemprego cada vez maior, não vamos cometer de novo um erro, né, de querer impedir a democracia de funcionar livremente no país, cada um votando quem quer, claro, como eu falei, respeito quem pensa diferente de mim, quem por algum motivo não gosta do Lula, mas nós temos que respeitar o restante da população, onde já é mais de 40% que está com saudade dele, que lembra bem que os 8 anos dele foram bem diferentes desses últimos anos e que quer ele de volta.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. Após a aprovação da reforma da Previdência na Comissão Especial, a proposta segue para o plenário. A base governista rejeitou todos os destaques ao texto propostos pelo PT e outros partidos de oposição, que tentavam amenizar os retrocessos contidos no relatório. A oposição, movimentos sociais e trabalhadores já articulam o aumento da resistência para derrubar o retrocesso no plenário da Câmara. A violência e o policiamento durante as votações na comissão demonstram que o governo não tem votos necessários para aprovar a matéria em plenário.
As entidades reafirmaram sua disposição na luta em defesa dos direitos e definiram um calendário para continuidade e ampliação das mobilizações, que, entre outras ações, prevê a ida a Brasília na próxima semana para pressionar os deputados e senadores e também atividades em suas bases eleitorais para que votem contra a retirada de direitos e, no dia 24 de maio, ocupar Brasília.
Desde o primeiro momento, eu sou contra. Primeiro porque o momento não é adequado para fazer esse tipo de mudança e de ajuste. O país está em crise, a população está sofrendo, há um nível de desemprego muito grande, são medidas excessivas que tiram dinheiro da mão das pessoas, tiram dinheiro de circulação quando você retira direitos, vão obrigar as pessoas a trabalhar cada vez mais e a ganhar cada vez menos. A terceirização tem esse símbolo, né? Vai tirar dinheiro dos velhinhos, dos aposentados, quando você pensa o modelo de reforma da Previdência que está adotado, e é esse dinheiro que está no comércio, na padaria, no supermercado. Então o momento não é adequado, e quem está propondo não tem legitimidade nenhuma. É um governo sem moral alguma, é um governo que não foi eleito, que não tem voto, que não tem respaldo popular. E o presidente da República, o Michel Temer, se aposentou com 55 anos. Ganha 30 mil reais como procurador público. Que moral tem uma pessoa que se aposentou com 55 anos, como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também se aposentou muito jovem, tem uma aposentadoria privada, mas que é de 200 mil reais por mês, e querer propor que o pequeno, que o pobre coitado do cidadão que mora aí nas pequenas cidades do interior, é quem vai pagar o pasto, é quem vai pagar a conta, o cortador de cana é quem vai pagar essa conta. Isso é inaceitável. Então o momento não é adequado, quem propõe não tem moral, não tem legitimidade para propor, e os critérios são exagerados, são muito cruéis, são muito duros. No começo queriam tirar dinheiro dos portadores de deficiência, queriam tirar dinheiro daqueles que nem são aposentados, dos velhinhos de 80, 90 anos, que recebem um benefício da prestação continuada. Não dá para aceitar isso, sou totalmente contra.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Em um esforço conjunto pela reforma política, a Comissão Especial da Reforma Política, na Câmara dos Deputados, e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, se reuniram na última semana para debater o tema e enriquecer o debate. O relator da proposta, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, disse que está unificando forças para promover mudanças, e o deputado federal Zeca Dirceu ressaltou que esse é um momento emblemático para discutir uma reforma política.
O texto do relatório traz vários pontos consensuais do Partido dos Trabalhadores e, por isso, o partido acredita que é preciso focar neles e buscar alianças no Congresso para tentar aprová-los rapidamente. Entre eles, o atual sistema eleitoral, propondo a votação em listas partidárias, transparentes e democraticamente ordenadas, e o fim das coligações proporcionais.
Desde a minha campanha em 2010, tenho defendido uma ampla reforma política que ponha fim as campanhas milionárias, que ponha fim ao contexto onde o dinheiro tem sempre falado mais alto do que a consciência das pessoas na hora do voto. Acredito que agora, a partir de toda a crise política, a partir de todos os problemas vivendo o financiamento de campanhas, aquilo que defendi em 2010 tende a se tornar realidade. Vamos abolir de vez não só o financiamento privado de empresas, mas também o financiamento de pessoas físicas, para evitar que os ricos e os poderosos continuem influenciando no resultado das eleições. E vamos tornar as eleições ainda mais econômicas, ainda mais baratas e ainda mais fáceis de serem compreendidas pela população com uma ampla reforma política.
Esta semana, a nossa repórter Ana Paula Schroeder acompanhou a agenda regional do deputado Zeca. Ana Paula, conta pra gente como foi.
Olá, ouvintes do Transparência em Ação. Durante a agenda pelo Paraná, o deputado federal Zeca Dirceu acompanhou a terceira edição da Expo Diamante, em Diamante do Norte, e a 45ª edição da Expo Ingá, em Maringá.
Foi muito proveitoso a visita a Diamante do Norte e também a Maringá, principalmente por poder participar tanto da Expo Diamante como da Expo Ingá. Essas feiras, esses eventos são sempre bastante importantes no sentido de conhecer mais a realidade de cada região, de cada cidade, conhecer mais o potencial produtivo de cada cidade, de cada região. Também uma maneira de ter contato com as lideranças, com os produtores rurais, com os empresários e com as pessoas que estão envolvidas, né, na organização desses grandes eventos, que são eventos de lazer, de diversão, mas acabam sendo, como é principalmente o caso da Expo IGA, eventos onde é difundida, né, a tecnologia, a pesquisa, a inovação, onde é feito muitos negócios, negócios que repercutem ao longo de todo o ano, impactando a geração de emprego, o desenvolvimento da agropecuária, não só de uma região, mas muitas vezes do Paraná e do Brasil, como é o caso da Expo IGA. Fiquei muito feliz de poder ter participado. Não é a primeira vez, não será também a última. Eu tenho um compromisso de ser um deputado atuante, que mantém com cada região, com cada cidade, uma relação que é constante, que é permanente. Não sou, de maneira alguma, daqueles que só aparecem a cada 4 anos. E cada visita é uma oportunidade também de prestar contas. Detalhei, tanto em Maringá como em Diamante do Norte, os projetos que tenho me posicionado em Brasília, as ações, as obras, os investimentos que tenho defendido e muito do resultado que já aconteceu e tem acontecido. Há um conjunto grande de investimentos federais nas mais diferentes cidades do Paraná, que é fruto da nossa ação política em Brasília e que nessas agendas eu tenho procurado prestar contas e repercutir.
A Expo Diamante, em sua 3ª edição, já se tornou uma festa tradicional da região de Diamante do Norte. Já a Expo IGA é uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, movimentando quase R$400 milhões e reunindo um público de 500 mil pessoas.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro.
Na última semana, Zeca Dirceu visitou algumas cidades da Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná, a AMUMPAR. Na quinta-feira 4, Zeca Dirceu esteve em Alto Paraná, prestigiando o 15º Encontro de Agricultores, que reuniu dezenas de agricultores do município. Na sexta-feira 5, o parlamentar visitou Itaúna do Sul, onde, em conversa com o prefeito, vereadores e lideranças, reafirmou seu compromisso com o município.
Você que acompanha o programa Transparência em Ação toda semana, sabe que a agricultura é uma grande prioridade minha. Tive a oportunidade, tanto na visita em Itaúna do Sul, como principalmente na visita em Alto Paraná, de estar em contato direto com cada agricultor e agricultora dessas duas cidades e dessas duas regiões. Pude acompanhar um ciclo de palestras importante que estava acontecendo em Alto Paraná e também mostrar a todos que estavam presentes o meu posicionamento em relação a temas que afetam diretamente os agricultores e as agricultoras. Em especial, tenho dado destaque às minhas preocupações com a reforma da Previdência, que de maneira injusta se propõe a igualar os agricultores, os trabalhadores rurais, com qualquer outro trabalhador brasileiro. Nós que somos do interior, nós que temos proximidade com a agricultura, como é o meu caso, sabemos bem a diferença que existe para um trabalhador que passa o seu dia a dia num escritório, sob o ar-condicionado, comparando com um cortador de cana, que começa a trabalhar muitas vezes jovem, num trabalho que é penoso, que é sacrificante, que é claro, traz problemas de saúde, envelhecimento, limitações de trabalho muito mais cedo do que qualquer outra profissão. Nós estamos lutando em Brasília para preservar direitos de todos e, é claro, em especial daqueles que têm uma vida mais frágil, como é o caso dos trabalhadores rurais, que precisam, sim, como sempre tiveram em toda a história do Brasil, um tratamento diferenciado.
Ainda na sexta-feira 5, Zeca Dirceu visitou o campus do Instituto Federal do Paraná, em Paranavaí. Ele participou de uma reunião com a direção e professores da instituição, que solicitaram a ajuda do deputado para a ampliação do campus, além de outras melhorias necessárias.
Tive a oportunidade em Paranavaí de mais uma vez reafirmar o meu compromisso de luta em Brasília pela educação e um trabalho específico em defesa dos nossos institutos federais. O Paraná, com luta nossa, com apoio do ex-presidente Lula, ganhou dezenas de campus do Instituto Federal. Uma conquista sem igual, que trouxe cursos técnicos de capacitação, de qualificação e também cursos de ensino superior, de especialização, às mais diferentes regiões do estado, muitas delas que nunca tinham tido nenhum tipo de respaldo de uma instituição federal de ensino. São conquistas que hoje estão em risco. Há um desmonte dos investimentos, há uma redução, um retrocesso nessas ações e que já afetam os institutos federais. Visitando o Paranavaí, pude conhecer a grandeza desse trabalho, a importância, o impacto que tem na vida da cidade e também dos alunos e dos professores. E é claro, estamos articulando tarefas, ações, iniciativas em Brasília que vão trazer um respaldo, inclusive financeiro, maior para essas instituições. Saí de Paranavaí com o compromisso da indicação de uma emenda parlamentar individual para investimentos no campus de Paranavaí. Saímos também com uma estratégia de articulação para, junto com outros diretores de outros campus pelo Paraná afora, fazer um trabalho de convencimento e sensibilização para que a bancada do Paraná indique esse ano uma das suas emendas impositivas para serem executadas em 2018, beneficiando a educação e beneficiando os institutos federais com obras, com investimentos que vão fazer jus à manutenção dos serviços que são prestados hoje e também possíveis ampliações que precisam acontecer no futuro breve.
Ana Paula Schrader para o Transparência e Ação.
O município de São Jorge do Oeste foi contemplado com a liberação da parcela de 2,6 milhões de reais por meio da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, para a obra do sistema de esgotamento sanitário. No total, serão investidos quase 9 milhões de reais, até a conclusão da construção, conquistados com o apoio do deputado federal Zeca Dirceu junto ao órgão.
A obra está cadastrada no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, e vai beneficiar toda a população do município. Essa é uma obra com grande volume de investimentos que visa melhorar a qualidade de vida dos moradores de São Jorge do Oeste. O deputado Zeca Dirceu tem apoiado projetos de saneamento básico e defende que esse é um dos caminhos para a prevenção de doenças e avanços na saúde da cidade.
Nós estamos vivendo um momento muito atípico, né, do Brasil. Nós tivemos aí mais de 10 anos, né, de crescimento, de distribuição de renda, de melhoria da vida das pessoas, e realmente, infelizmente, né, os últimos 2 anos têm sido muito ruins. Nesse ano, inclusive, as coisas se agravaram, né, pioraram bastante. Há um processo de retirada de direitos lá em Brasília, a reforma trabalhista, da previdência, a terceirização, eu tenho me posicionado contra, há um desmonte dos programas federais, e há uma crise política sem precedentes, né? A política está muito desacreditada, os políticos estão desacreditados, os partidos estão desacreditados, infelizmente, por causa da corrupção.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Os números não mentem. Saiba a verdade sobre a Previdência.
Entenda, eles falam em rombo, mas deixam de receber das grandes empresas.
Só em 2015, foram mais de 60 bilhões em benefícios fiscais.
E está faltando dinheiro para a gente se aposentar?
Que tal dar um fim nesses benefícios?
O governo deve cumprir seu dever antes de mexer em nossos direitos.
A previdencianossa.com.br.
Sindileges, a serviço do Brasil.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
A cidade de Icaraíma recebeu mais uma parcela para a construção de uma escola de educação infantil. O valor de R$ 190 mil reais
foi liberado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A obra está com quase 90% de execução e faz parte do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, o Proinfância.
No total, serão investidos mais de 1,2 milhão de reais na escola, tipo creche, que contou com apoio do deputado federal junto ao órgão. Como membro da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o deputado confirmou seu compromisso com a educação no município e falou sobre a importância dos recursos para a evolução da educação pública no Paraná.
Quero parabenizar a cidade de Caraíma, no noroeste do Paraná, que se junta a centenas de outros municípios que eu tenho atendido em Brasília, que receberam nos últimos dias recursos do Ministério da Educação. Foram pagos 190 mil reais, uma parcela importante de recursos, de um investimento total que deve passar da casa de 1 milhão de reais e que tem como objetivo a construção de um centro de educação infantil, uma grande supercreche. Fico feliz de ver que, como já está acontecendo em outras cidades, as obras estão avançando. Em Caraíma, a construção da creche já está com 90% das obras executadas, ou seja, em pouco tempo nós vamos ter um novo centro de educação infantil, ampliando o número de vagas de creches, que todos nós sabemos é sempre um gargalo, é sempre um problema muito sério. Sou apaixonado pela educação. Esse tipo de ação tem sido pauta todas as semanas minha em Brasília e fico, é claro, empolgado de ver que mesmo no momento de crise, de turbulência política, onde as coisas estão muito difíceis de acontecer, a gente tem conseguido alcançar resultados expressivos. E Caraíma e tantos outros municípios que eu me relaciono não teve, não está tendo e não terá nenhum tipo de prejuízo nas suas parcerias que firmamos alguns anos atrás com o governo federal. Isso é um compromisso meu, tem sido uma meta de trabalho e, como eu disse, a liberação dessa nova parcela de 190 mil é uma prova de que nós estamos no caminho certo.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Ana Feltrin e estamos encerrando mais uma edição do nosso programa. Mas semana que vem tem mais.
E eu sou Marcela Risério e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Pois é, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a Marcela e a Ana, em especial a vocês que nos acompanharam durante mais este Transparência e Ação. Um abraço a todos e até breve.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.